Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1976, O Gene Egoísta é uma obra de divulgação científica em que o biólogo Richard Dawkins apresenta a evolução a partir da perspectiva dos genes. Em vez de tratar espécies, grupos ou organismos individuais como os protagonistas fundamentais da seleção natural. O livro enfatiza os replicadores entidades capazes de gerar cópias e persistir diferencialmente ao longo das gerações. Nessa formulação, animais e seres humanos são veículos temporários ou máquinas de sobrevivência construídos no desenvolvimento para favorecer a continuidade dos genes que carregam. A palavra egoísta não atribui intenção, consciência ou moralidade ao DNA. Ela descreve, por metáfora, a consequência evolutiva de variantes genéticas que deixam mais cópias de si. Dawkins usa esse enquadramento para examinar cooperação, conflito, agressão, reprodução, parentesco e cuidado parental. Também introduz o conceito de meme, proposto como replicador cultural. O propósito do livro é reorganizar questões biológicas conhecidas sob uma lente conceitual provocadora. Acessível ao público não especializado, mas ligada a debates reais da biologia evolutiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a seleção natural vista pela perspectiva dos replicadores. O ponto organizador de um gene egoísta é a distinção entre replicadores e veículo. Replicadores são unidades cuja estrutura pode ser copiada com relativa fidelidade e transmitida entre gerações. No mundo biológico, os genes cumprem esse papel de maneira central. Veículos são organismos que se desenvolvem, sobrevivem e se reproduzem, contribuindo para que genes sejam levados adiante. A proposta não exige imaginar genes como agentes conscientes nem reduz toda a biologia a uma única molécula. Trata-se de perguntar qual nível oferece a descrição mais esclarecedora para a persistência de características hereditárias, se uma variação genética tende, em determinado ambiente. A aumentar sua própria representação nas gerações seguintes, ela pode espalhar-se, mesmo quando seu efeito não parece beneficiar indiscriminadamente a espécie. Essa mudança de perspectiva ajuda Dawkins a explicar por que a seleção não produz necessariamente harmonia coletiva ou progresso contínuo. Características favorecidas dependem de seus efeitos sobre a reprodução em condições concretas e em relação a outras variantes presentes na população. O organismo continua indispensável, pois é nele que genes produzem efeitos e enfrentam as pressões ambientais. Contudo, o livro desloca a pergunta de qual animal vence para quais informações hereditárias persistem. A força da formulação está em tornar mais nítidos conflitos evolutivos que podem ocorrer entre interesses reprodutivos de indivíduos, parentes e descendentes, sem confundir explicações evolutivas com justificativas morais. Em segundo lugar, máquinas de sobrevivência e a mediação entre genes e ambiente. A imagem dos organismos como máquinas de sobrevivência é uma das metáforas mais conhecidas do livro. Dawkins a emprega para assinar que a seleção atua sobre consequências corporais e comportamentais que afetam a transmissão genética. Corpos não são recipientes passivos, eles percebem sinais, obtêm alimento, evitam perigos, competem, escolhem parceiros e cuidam de descendentes. Esses processos constituem os meios pelos quais diferenças hereditárias podem alterar o sucesso reprodutivo. A metáfora, porém, não deve ser lida como uma tese de que cada traço humano seja rigidamente programado por um gene isolado. Desenvolvimento, ambiente e interação entre numerosos genes participam da formação de organismos reais. O argumento é evolutivo e estatístico ao longo de muitas gerações. Variantes associadas a efeitos que favorecem sua transmissão tendem a ter maior presença. Essa abordagem também permite entender por que comportamentos flexíveis podem ser favorecidos. Em ambientes variáveis, regras de decisão sensíveis a riscos, recursos e respostas de outros indivíduos podem gerar resultados mais vantajosos do que ações fixas. Dawkins discute estratégias comportamentais como produtos de seleção, não como escolhas morais dos animais. Ao separar a linguagem funcional da ideia de intenção, o livro oferece uma ferramenta para investigar a adaptação sem transformar a evolução em um plano consciente. Essa precisão é essencial para evitar a interpretação de que egoísmo genético equivale a egoísmo psicológico inevitável. Em terceiro lugar, altruísmo entre parentes e a lógica da aptidão inclusiva. Um dos testes mais importantes para a perspectiva gene-centrada é o altruísmo aparente. Abelhas que defendem a colmeia, aves que emitem alarmes e animais que investem em parentes parecem contrariar uma visão baseada em competição. Dawkins argumenta que tais condutas podem ser compreendidas quando o êxito evolutivo inclui não apenas a reprodução direta de um indivíduo, mas também a transmissão de cópias de genes compartilhados por parentes. Essa é a lógica da aptidão inclusiva e da seleção de parentesco. Um comportamento custoso para quem o executa pode ser favorecido se aumentar suficientemente a sobrevivência ou a reprodução de parentes que provavelmente carregam variantes semelhantes. O raciocínio não afirma que todo ato de ajuda decorre de parentesco, nem que animais calculem graus de consanguinidade. A seleção pode moldar predisposições comportamentais em contextos nos quais, historicamente, ajudar certos indivíduos esteve associado a benefícios indiretos de transmissão. O livro também chama atenção para os limites dessa cooperação. A ajuda tende a depender de custos, benefícios, probabilidade de parentesco e oportunidades de exploração por indivíduos que recebem vantagens sem retribuir. Portanto, altruísmo e interesse evolutivo não são categorias incompatíveis. A contribuição de Dawkins é mostrar que um efeito benéfico no nível do grupo pode ter uma explicação mais precisa no nível das relações de parentesco e da propagação de replicadores. Isso substitui explicações vagas de bem da espécie por hipóteses que podem ser discutidas à luz das condições de reprodução. Em quarto lugar, conflito. Agressão e estratégias evolutivamente estáveis ao abordar agressão e competição. Dawkins não descreve a natureza como uma sequência simples de confrontos físicos em que sempre vence o indivíduo mais forte. Ele recorre à teoria dos jogos para mostrar que o sucesso de uma estratégia depende da frequência das estratégias rivais na população. Uma conduta agressiva pode render ganhos quando é rara e enfrenta adversários pouco combativos, mas tornar-se dispendiosa quando muitos indivíduos adotam o mesmo padrão e passam a sofrer ferimentos ou gastos excessivos. Daí a importância das estratégias evolutivamente estáveis padrões que, uma vez comuns, não são facilmente substituídos por alternativas em razão de sua interação com o ambiente social. A ideia permite analisar ameaças, rituais, retirada e divisão de recursos como possíveis resultados de seleção, em vez de tomá-los como sinais de virtude ou fraqueza. Conflitos ritualizados, por exemplo, podem reduzir os custos de lutas destrutivas sem eliminar a competição. O livro também relaciona esses problemas às assimetrias de informação, posse de recursos e avaliação de riscos. Sua abordagem não prevê que todos os indivíduos se comportarão de forma idêntica, nem sustenta que a agressividade seja destino humano. Ela explica por que, em certas condições, misturas de comportamentos podem persistir, ao aplicar modelos estratégicos a questões biológicas. Dawkins torna visível que cooperação e conflito podem emergir das mesmas pressões seletivas, conforme custos, oportunidades e padrões de interação. Por último, memes. Cultura e a possibilidade de resistir a imperativos biológicos. Nos capítulos finais, Dawkins propõe o meme como uma unidade de transmissão cultural, uma ideia, hábito, melodia, técnica ou outra informação que pode passar de cérebro para cérebro por imitação. A analogia com os genes é deliberadamente exploratória. Assim como replicadores biológicos podem variar e ser selecionados por sua capacidade de se propagar, conteúdos culturais podem difundir-se, transformar-se e competir por atenção. Memória e reprodução social. O conceito se tornou muito influente no vocabulário popular. Embora a memética como programa científico tenha recebido críticas e não ofereça uma teoria consensual comparável à genética. Ainda assim, sua presença no livro amplia o argumento central. A evolução não precisa ser pensada apenas como mudança de organismos, mas como dinâmica de informações replicáveis. Essa ampliação também sustenta uma ressalva ética decisiva. Explicar que certas disposições surgiram por seleção natural não determina como seres humanos devem agir. cultura, reflexão, instituições e educação podem criar normas que contrariem impulsos favorecidos em contextos ancestrais. Dawkins enfatiza a capacidade humana de se rebelar contra a tirania dos replicadores, isto é, de avaliar consequências e escolher regras de convivência que não se confundem com sucesso reprodutivo. O livro, portanto, não é uma defesa moral do egoísmo. Sua tese descritiva sobre a evolução torna mais importante, não menos, distinguir entre a origem possível de um comportamento e sua aceitabilidade social. Em conclusão, o gene egoísta é indicado para leitores interessados em evolução, comportamento animal, genética, psicologia evolutiva e história das ideias científicas. Também pode ser valioso para estudantes que já conhecem a seleção natural, mas desejam compreender por que a discussão sobre o nível em que ela opera mudou a linguagem de muitas análises evolutivas. Seu principal benefício intelectual é treinar uma distinção frequentemente negligenciada, uma explicação de como uma característica pode ter sido favorecida não é uma prescrição de como pessoas devem viver. Essa separação ajuda a enfrentar leituras deterministas ou moralizantes do título e do tema. Comparado a introduções mais panorâmicas sobre evolução, o livro se destaca pela consistência com que organiza questões diversas em torno do replicador gene. Cooperação entre parentes, disputas, reprodução, investimento parental e cultura não aparecem como assuntos isolados, mas como problemas ligados à transmissão diferencial de informação. A linguagem é acessível e as metáforas são memoráveis, qualidades que explicam sua influência duradoura na divulgação científica. Ao mesmo tempo, a leitura ganha qualidade quando feita com atenção às limitações das metáforas e aos debates posteriores da biologia evolutiva. Nem toda explicação relevante se esgota no gene, e a cultura, o desenvolvimento e os ambientes sociais exigem análise própria. Mesmo assim, a obra permanece singular por expor uma mudança de perspectiva com clareza e ambição, olhar para organismos e comportamentos como resultados de processos de replicação, sem confundir esse olhar científico com uma teoria completa da natureza humana ou uma ética. Se você quiser apoiar Richard Dawkins, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!